Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei juntinha com vocês até as 10, para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje, aqui comigo no estúdio, tenho a Gabriela Catarino, que vai nos ajudar aqui na condução da entrevista, porque recebemos nada mais, nada menos que Erickson Oliveira, empreendedor aqui em Braga, no ramo da barbearia, mas não uma barbearia qualquer, uma barbearia dos famosos, não é isso, Erickson? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder estar com pessoas maravilhosas e poder dividir um pouco da minha história com vocês.
Nós é que gostamos de ouvir histórias, né?
Com certeza. E ainda mais histórias inspiradoras como a sua.
Ah, que legal. Que
Seja muito bem-vinda novamente, Gabriela.
Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com pessoas inteligentes, não é? Eu gosto de estar com pessoas sempre no nível mais elevado.
Com certeza, que a conversa flui, né?
Exatamente. E eu aprendo. Eu gosto de aprender e eu aprendo.
É, pronto, é pronto. Bom, Erickson, antes da gente chegar aqui em Braga, a gente vai lá para o Rio de Janeiro, que é de lá que o Erickson veio, não é isso?
Cidade natal, né? Terra natal, né?
Pois é.
É muito legal, assim.
Aqui hoje, assim, é só Alexandre que é de Minas, a maioria aqui é carioca
pois
hoje.
Pois é, não tô entendendo.
Ah, é? Que legal.
Fui invadida hoje pelo Rio de Janeiro.
Mas ela não tem tanto sotaque assim de Minas, não.
Uai, uai.
Uai, uai, só uai. Falar, falou em Minas, ela lembrou uai. Daquela vez.
Não tem muito não, uai.
Uai saiu naturalmente. Pronto. Vamos lá. Em que localidade do Rio de Janeiro, exatamente, você morava? E como que iniciou a sua profissão de barbeiro? Da onde que começou a sua história?
O legal é que a gente sempre volta, né? É importante mostrar de onde viemos, porque quando você chega em um certo ponto, né, na sua vida, você olha para trás e diz, caramba, foi legal. Foi tão importante a trajetória, foi tão importante, né, olhar e ver de onde eu vim, saber onde eu... Não cheguei, né? Mas onde eu estou chegando. Né? Vim do Morro do Andaraí, nasci no Andaraí, no Hospital Andaraí. Minha mãe nasceu no Andaraí, meu pai nasceu no Andaraí. É, meu avô jogou com o Dondon no Morro do Andaraí.
Eu ia cantar isso agora, no tempo que Dondon joga.
Meu
eu
avô
ia cantar
jogou
agora.
Com o Dondon, então assim, é, eu falo que ali é minha raiz, né? Aprendi muita coisa no morro. Depois, com 9 anos, fui morar em São Gonçalo. Foi onde também eu fiz, né, outros laços de amizade, criei outras famílias, onde eu... Depois eu casei, tive filho, né, e comecei cortando na varanda da minha mãe, e começou a encher a varanda, começou, né, dar muitos frutos, e eu percebi que eu precisava dar um passo maior. Depois abri uma outra barbearia na esquina de casa, aí fiz um curso de cabeleireiro, então também...
Ah, você
tenho...
começou, então, antes de fazer o curso, era uma coisa...
Não, eu já cortava cabelo na varanda, depois eu abri um salão, uma barbeariazinha pequenininha.
Sim, mas já começou trabalhando nisso ou trabalhava em outra coisa antes?
Não, é, desculpa. Fui pagodeiro, fiz desfile de moda, fui modelo.
Ah, tá vendo? Se a gente puxar, a história sai.
Tem mais.
Sou florista da profissão, sou florista, mas já
Olha.
Cortava cabelo.
Cara,
com tudo
gente.
Isso, eu já cortava cabelo.
Ou seja, era só mais era, uma das suas
só não
habilidades.
Tinha profissão. É. Porque quando eu abri a barbearia na esquina da casa da minha mãe, eu ainda trabalhava em tudo isso.
Uhum.
Tanto que quando eu era pagodeiro, eu cortava cabelo do pessoal no camarim.
Caramba.
E hoje Olha. Eu atendo, já atendi, hoje atendo grupo de pagode, olha só.
Que maravilha.
Muito legal, né? E quando eu era florista também, eu já cortava cabelo, já tinha noção, fazia um pezinho. E até legal que uma vez eu me emocionei. Foi a primeira vez que eu atendi jogadores, que eu tava indo pra atender o Juan, né, do Flamengo. Mas aí no meio do caminho eu tive que atender o Atlético Paranaense. E seria meu primeiro atendimento com os jogadores. E como eu trabalhei em floricultura no Rio de Janeiro, eu fazia parte de hotéis, né? Fazia o lobby, fazia os quartos das noivas, fazia a recepção, fazia o restaurante. E sempre estava pelo fundo, do Sheraton Rio, do Sheraton Bar, do Cesar Park, Miliar. Foi muitos hotéis que eu trabalhei. Até do Copacabana Palace mesmo.
Caramba.
E eu entrava sempre pelos fundos, na área de carga e descarga.
Uhum.
Então, todo sujo de planta e tal, com a roupa, né, pouquinho de flores, com os arranjos às vezes no ombro, que os arranjos geralmente eram muito grandes, porque a recepção de hotel é muito grande.
É.
Então tem que ser um arranjo tridimensional que todos os ângulos as pessoas possam
Conseguem ver.
Porque se vier algum artista, os fotógrafos, os repórteres, vai não só pegar o artista, mas não vai ter nenhum furo das costas do arranjo. Então tem que pegar todos os lados. Então, às vezes eu tinha que fazer dormir na loja, porque tinha que fazer o hotel, tipo, 6 horas da manhã.
Caramba.
Entendeu? Então, assim, foi muito. Trabalhei muito, assim, na minha vida. E quando eu me tornei barbeiro, de fato, que eu já tinha minha loja, e fui atender o primeiro time de futebol, eu cheguei na recepção do hotel, eu até lembro que foi na Rede Otton, em Copacabana, e eu sentei na recepção, aguardando a minha liberação para poder subir. E eu subi pela porta da frente, pelo elevador principal, para atender como se fosse uma celebridade, né? Para atender jogadores.
Olha
e isso, quando eu entrei, que eu peguei o elevador principal...
Uma história passou na sua cabeça, né?
Cara, passou um filme na minha cabeça. Caraca, cara.
Olha.
Aí eu pensei assim, agora a chave vira. Agora eu consegui. E de lá pra cá, nunca mais eu parei.
E como é que você começou a cortar cabelo dos jogadores? Foi assim, então, alguém que... Ó, tem um parceiro meu que corta cabelo na varanda, que tem um salão.
Aí
que...
a gente volta...
Eu acho que é o pagode, quer ver?
Não, pior que não. Que os pagodeiros que eu atendia hoje...
Tem
não tá
pagode,
nem...
tem famoso, é tem jogador.
Não, hoje os pagodeiros que eu atendia na época era o pessoal que eu também tocava. Depois eu virei hold de alguns grupos. Né?
E uma utilidade, né?
Cara,
é uma característica brasileira.
É você ter sonho em querer ser alguém. Por que que eu sempre acreditei que um dia eu me tornaria alguém que a chave viraria? Na minha vida, porque eu via muito Malhação. E na Malhação, só tinha um ou dois negros, que era um menino e uma menina.
Uhum.
E eu falei assim, pô, no mínimo tem que ser essa cota aí. Eu tenho que me tornar alguém, porque eu tenho que...
Chegar ali.
Eu tenho que chegar ali. Uhum. Eu tenho que aparecer, eu tenho que crescer. Né? E com meus 9 anos, eu fui morar em São Gonçalo. Com 15 anos, eu perdi meu pai. Então, eu entendi que eu precisava ser alguém... Porque eu tinha que ajudar minha mãe.
Uhum.
Porque eu tenho muitos irmãos pai de pai. Eu tenho 10 irmãos pai de pai. Mas de pai e mãe casado, eu era filho único.
Caramba.
Então eu entendi que eu tinha que fazer algo pela minha mãe.
Uhum.
Eu
tinha que, o homem da casa.
Eu tinha Exato. Que agregar na vida da minha mãe, de alguma forma. Então eu fui grupo de pagode, aí fiz desfile de moda. Minha mãe até pagou sem ter condições, minha mãe e minha tia. Aí não deu certo. E comecei, cortava cabelo, comecei a olhar como é que cortava. Sendo que mesmo morando em São Gonçalo, eu não saía do Andaraí. E no Rio sempre foi muito alta a questão da estética, do cabelo e tal.
Ainda mais
no
morro. A pessoa vai doido.
Tem baile e pagode, semana, toda semana tinha baile e pagode.
Uhum. Toda semana o cabelinho na régua.
Entendeu? Então eu tinha que... aquilo ali já me inspirava. Falei assim, pô, tem que cortar cabelo. Eu comecei a cortar. Mas eu não gostava muito porque, como eu ia muito pro baile, então a pessoa batia lá na minha mãe, tipo, 9 da manhã. Eu chegava do baile 8.
Ai.
No dia seguinte. Ai. Então não tinha como. Já acordava já mal-humorado pra cortar cabelo. Até que um dia depois eu encontrei Jesus, aí tudo mudou.
Ainda bem.
Tudo mudou. Aí eu falei assim, não, agora eu vou me empenhar, vou me dedicar. E comecei cortando cabelo na minha mãe, na varanda. Percebi que ali poderia ser uma grande fonte de renda. Trabalhava em Copacabana no escritório, com o Fernando. E eu saía muito cedo lá de Copacabana, saía às vezes 3, 4 horas da tarde. E chegava na varanda da minha mãe, em casa, e começava a cortar cabelo.
Do pessoal da comunidade.
Sendo que a varanda começou a encher muito.
Não tem mais espaço aqui na varanda.
Assim, no domingo, minha mãe sempre, meio-dia, tá a casa arrumada, a roupa lavada e a comida pronta. Meio-dia no domingo. Minha mãe não descansa, ela já é dela acordar todo dia às 6 da manhã. E como ela faz o feijão, não é carregado de água não, feijão carregado mesmo. Ela botava costelinha, calabresa,
uma carne seca.
Mas era normal dela assim. Sendo que no domingo o pessoal já acorda pra tomar cerveja. E o pessoal, como ia cortar cabelo comigo na varanda, eles queriam sentir o cheiro do feijão. Eu falei assim, poxa, tia Rose.
Olha.
Dá um caldinho desse feijão aí.
O alho queimando.
Aí minha mãe foi e deu. Exatamente. É. Minha mãe foi e deu um copo com feijão. Mas veio com carne seca, calabresa. O cara, que isso?
Maravilha.
E aqueles, aquele gostinho do alho. Feijão fresquinho. Que domingo comida é fresca. Feijão é fresco, arroz, tudo é fresco. E minha mãe foi lá e serviu pra um. Cara,
Acabou.
Ela começou sucesso. A falar, que isso? Que feijão é esse? Começou.
Corta o cabelo e ganha uma ganha feijoada.
Cara, todo mundo querendo feijão e começou a encher. Mas eu vou começar a cobrar, Claro. E tem até um fato muito engraçado. Mãe, desculpa, eu tenho que contar. Que a gente, quando a gente de comunidade, não entende muito da questão de... Não tem muito conhecimento de coisas pra vida, né? Coisas pessoais. E eu usava um creme pra fazer o pezinho de cabelo da minha mãe. Eu não sabia que creme era esse. Mas eu usava porque é um creme bom, cheiroso, e fazia a lâmina deslizar. Um certo dia, minha mãe tava botando a roupa na corda, varanda cheia. E ela olhou pra janelinha que ficava a minha navalha, o creme. E ela olhou e falou assim, ô Erickson, você sabe que creme esse daí que você tá usando?
Ai, 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 ai.
Aí eu... Não, mãe. Ela... Você leu o que tá escrito? Eu disse, poxa, mãe, é um creme bom, cheiroso.
Sendo ajuda que, a navalha a deslizar.
Sendo que acontece? Eu acho que eu peguei o creme já no finalzinho, sendo que depois eu fiquei usando só o pote. Já botava shampoo e tal. Eu só usava o pote. Mas tinha sumido já há muito tempo. Ela... Então lê o que tá escrito? E ninguém lotado e mó resenha na varanda e...
Ah, essa conversa na frente dos clientes.
De todo mundo. Isso no domingo, botando a roupa na corda.
Sem segredo, não.
Eu já tava ali exposto. Tinha como esconder ela assim, lê. Aí eu fui ver... Dermacide. Sabonete íntimo.
Ah, meu Deus.
Aí eu... Sabonete íntimo, eu imaginava o quê? Na minha ignorância... Sabonete de uma pessoa só. Mas eu não sabia o que era. Aquele que acho que a tampa é rosa, né?
É.
Lembra aqui que a tampa é rosa? Gostoso. Nunca mais. Mano, só de falar já lembro.
Ginecologista adora,
entendeu? Já lembro o cheiro desse creme. Que creme gostoso. Cheiro maravilhoso. Ela, então, lê o que tá escrito.
Caraca.
Sabonete íntimo, mãe.
É pra uma pessoa só.
E os homens, pô. Isso pra homem não tem isso, cara.
Antigamente não tinha isso.
É, cara, tô dizendo de 2000.
É.
Estamos já em 2025.
É. Uhum.
Entendeu? Aí ela lê, já com a cara já pegando fogo. Falei, meu irmão vai me matar.
Gostando do meu creme.
Eu não sabia. Ela, é por isso que meu creme sumiu. Eu tô procurando meu creme. Eu não tô maluco, eu comprei isso no Guanabara, não sei lá onde que era. Ela foi comprar outro. Eu falei, mãe. Aí ela foi... Ela foi falando a forma dela, né, normal. Isso é creme de...
É.
Me dá meu... Assim, mãe, não tem nem mais creme aí. Já botei shampoo, já tô usando outra coisa. O cara, que é isso, cara? Tá passando com essa mãe de mim. Né? Você, mãe, deixa que deu certo. Tá cheia a varanda. O povo tá voltando, não mexe. Não, deixa o creme aí.
É o segredo.
É o segredo.
É o creme.
É igual da Coca-Cola, né?
Exato.
Vou botar entre, num cofre, vou botar o creme ali da minha mãe. Essa bonitinha.
Só que agora você já anunciou. Pronto, aqui. Na Rádio Rum.
Pois é.
A rádio mais ouvida de Braga.
Vai dar certo. Confia.
Pronto.
Então... Vou chegar lá no hotel. Aí começou a dar certo. Passei pra principal. Aí botei uma lojinha pequena. Depois eu fui pra principal e comecei a crescer. Aí comecei a dar curso lá no Brasil também. Aí lá não podia fazer alugar cadeira ou botar por comissão que se bater uma fiscalização. Ou se o barbeiro saísse, eu tinha que indenizar na mesma. Tinha que pagar o tempo de casa. Então o contador me orientou a abrir uma empresa e botar funcionários. Aí eu montei duas barbearias com dois gerentes. Sendo que nesse contato de muita gente, como começou a encher, muita gente vinha para conhecer o meu trabalho e da minha equipe. E eu comecei a me desenvolver e tal. Começou a vir pessoas que já conhecem outras pessoas de outro patamar.
Eu passo a palavra.
Ah. Exatamente. Aí um cliente meu me indicou para atender um MC no Rio de Janeiro, que era o MC Maneirinho.
Uhum.
Sendo que eu já não morava mais no Andaraí, mas meu irmão estava no Andaraí. Nesse mesmo tempo, meu irmão morava no Andaraí e tinha um jogador chamado Muralha, que era o volante do Flamengo. Começou a jogar no Flamengo e precisou de um barbeiro no Flamengo. E o meu irmão foi lá pra atender o Muralha. Olha só, tudo, né?
Encaixa. Quanto tudo, tem que ser,
tudo
né?
Tudo ponte. E ele começou a atender lá e depois o Renato Augusto foi jogar no Flamengo. O Renato Augusto foi convocado pra seleção brasileira, virou amigo do meu irmão. E convidou meu irmão pra atender a seleção brasileira.
Caramba.
Aí meu irmão foi atender a seleção brasileira e atendeu o Neymar. Quando meu irmão atendeu o Neymar, ele começou a viajar pelo Brasil dando um workshop. Viaja até hoje. E eu tinha atendido o MC Maneirinho. Aí fomos, depois meu irmão fomos para uma palestra de barbearia, e lá ele falou que precisava de um braço lá no Flamengo, porque ele estava viajando muito, não estava dando conta de atender o Flamengo, tinha dias que ele tinha que ligar para algum barbeiro. E eu já de carro, né, ficar tudo mais fácil. Claro. Falei assim, poxa, me coloca lá, porque eu já tenho duas barbearias, eu dou curso.
Uhum.
Então, para mim, o network, o marketing
claro,
vai ser positivo.
Claro.
Ele falou assim, pô, mas você tá morando agora em Niterói, pô, não mora mais no Rio. Então, eu falei assim, pô, irmão, de carro tudo
de
é perto.
Carro, uhum. Chegou a qualquer lado.
Aí ele
é
falou
isso que eu
assim,
falo,
pô, então vou te colocar lá. É bom que tu é meu irmão, fica até mais fácil. Aí eu fui no Flamengo pra poder atender os jogadores,
que
mas pra suprir o meu irmão, não pra me tornar, né, maior do que meu irmão.
Tá.
É pra estar junto mesmo. Uhum. E como a gente é muito parecido, a forma de falar, o time de voz e tal, foi muito fácil. Sendo que minha primeira, meu primeiro atendimento seria o Juan, na casa do Juan, que também era do Flamengo. Acabou que eu fui, ele falou assim, irmão, não vai no Juan não. Vai no Atlético Paranaense. O Léo Moraes me chamou aqui e tal, mas eu tô em Fortaleza dando um curso. Não vou conseguir. Falei que você é meu irmão, que você vai atender eles. Aí cheguei lá, atendi eles.
Ah, e aí abriu
tipo,
a
assim,
porta.
Uma hora da manhã, eu sentado assim, no carro, olhando pra praia, batendo assim com a Copacabana. Falei assim, caraca, consegui.
Que coisa boa.
Consegui. Foi um top. MC, agora jogador. Aí depois, na semana seguinte, eu voltei pro Flamengo. Aí atendemos os jogadores no Flamengo. Depois de semana do Flamengo, fomos na casa do Nego do Borel.
Caramba, que legal.
Aí fomos na casa de outros jogadores fora do Flamengo, né? Aí logo depois o Vinícius Júnior me chamou no direct. Ele tinha o quê? 16 anos, tinha jogado a copinha, queria cortar cabelo. Aí fui atender o Vinícius Júnior na casa dele. E por ser seleção brasileira, eu já me senti diferente. Por mais que seja sub-20,
claro.
Mas era seleção brasileira. Então só vi o número dele
e
tal.
Aquela coisa também, ele me notou.
Sim.
Notou meu trabalho,
sim,
né?
Sim, mas ele não era do profissional ainda. Ele
sim,
era,
sim.
É, então, assim, foi muito bom. Mas, assim, a gente nunca vai atrás do dinheiro. A gente vai atrás do network.
Você vai construindo a sua história,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Aliás, nós temos muita história para contar aqui nos próximos blocos,
sim.
Né?
Com certeza.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí, fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem. pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão,
é o nó da madeira.
Canga, candê,
é uma tita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um prego,
é uma ponta. É uma conta,
é um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama.
É um passo.
É uma ponte.
É um sapo.
É uma rã.
É um resto
de mato.
Na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho.
É um resto
de toco,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
ponte,
morte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Badaba, bade, badiza, zazaziza, azada, minha, anda, bebê, anda, bebê.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então. Falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar, e vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Deixa aqui meu samba, sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba. Deixa aqui meu samba, sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba. Saudade fez um samba. Fez um samba em seu lugar.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, recebemos Erickson Oliveira para falar conosco sobre a sua trajetória empreendedora no ramo da barbearia. Bom, Erickson, no primeiro bloco a gente fez uma viagem com você até o Brasil para entender um pouco a raiz da sua história. Mas aí atravessou o Atlântico, chegou aqui em Portugal, e aí eu te pergunto, por que Braga e como é que foi essa transição?
Cara, pra mim, morar na Europa é o sonho de todo carioca, né? De todo brasileiro. A gente vê muito pela televisão e pra chegar até aqui teve uma... A gente se prepara claro. Muito, né? Mas não tem noção que não adianta de nada, tudo que você faz aqui é diferente. É.
Não, e por mais que você se prepare, tem há pessoas que querem vir e não se preparam.
Não se preparam.
É, mas a gente, mesmo a gente se preparando, já passa por muitas situações,
exatamente.
Né? Agora, imagina você não se preparando.
Quando eu atendi o Vinícius Júnior no Brasil, eu não fui para fazer dinheiro, eu fui para fazer network, né? E eu sou muito de fazer amizade com quem eu estou atendendo. E eu fiz amizade com a família. E comecei a trabalhar, né? Minha mulher é muito parecida comigo, tanto que eu sou Erickson, ela é Érica.
Meu Deus!
E ela se comunica como eu, ela é assistente social, Né? É, eu queria até que ela estivesse aqui, mas ela tinha que trabalhar. Porque a gente se completa muito. Tudo que eu faço, ela tá sempre envolvida.
Ai, que lindo.
E ela,
isso
é lindo. É, e ela foi...
Qual que é o nome dela? É Érica. Aí, Érica, mais uma, ó, uma declaração de amor, ô, assim,
amor.
Ó. É,
lembrando que esse mês, dia 12, dia dos namorados.
Ai, meu Deus.
Exatamente.
Meu aniversário.
Ah, é?
É, já aproveita aí o gancho pra fazer aquela declaração de amor pra sua esposa.
Ai, amor, te amo. Então, eu fui, atendi ele, e ali eu... Né, fiz amizade com a mãe, com o pai, comecei a atender o pai. Por sinal, o pai veio aqui em Braga na barbearia. O pai do Vinícius veio aqui. Então a gente começou a conversar e tal. Comecei a atender a família toda. E virei barbeiro da família. Quando ele foi vendido pro Real Madrid, eu tirei meu passaporte. Eu nunca tinha saído do Rio, pô.
Olha só.
Nunca tinha voado. É. Eu falei assim, essa é a minha oportunidade.
Claro.
Eu falei com ele assim, pô, tu mudou minha vida, cara. Ele fica todo sem graça, que isso? Pô, tu mudou minha vida. Porque a gente é muito distante da nossa realidade.
É,
tem que voar,
é um outro mundo,
tem
né?
Tem que ir para
um
outro país. E ele teve aniversário de despedida e ele veio para Madrid. E depois de 3 meses, eu percebi que o cabelo dele não tava legal. É, eu pensei, pô, cara... Esse cabelo
ótimo,
tá
feio o negócio.
Esse cabelo não tá legal não, cara.
Tá precisando de um barbeiro, hein? É. Um bom barbeiro.
É, e, pô, vamos, quando que eu vou te ver de novo? Saudade de você e tal. Ele, pô, mano, pô, queria ele, pô, vem. Aí eu falei assim, mas pô, como? Ele, pô, meu pai tá aí, se organiza aí, vem. Aí eu fui.
Se organizou.
Falei com o pai dele, já tinha tirado o passaporte, comprei minha passagem e vim. Fiquei 10 dias em Madrid. Quando eu saí do Rio, que eu cheguei em Madrid, que foi em outubro isso, que eu saí do aeroporto, tava aquele sol, mas parecia que era gelo.
O aeroporto de Madrid enorme, gigante.
Cara, eu parei assim, respirei, lembrei logo do filme Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, no Natal. Cara, imagine um favelado, um jovem de uma comunidade parar assim, pô, e se ver fora do país, sabe? Parecia jogador. E eu parei assim, olhei, soprei, né? E saiu aquela fumacinha. Mas tava sol, mas tava muito gelado. Aí eu falei assim, caraca, eu consegui. Eu olhei pro céu, você conseguiu. Obrigado, Jesus.
E a gente que vive lá no calor, acha que o frio é mó barato, né? Nosso sonho é colocar touca, luva, não sei o que.
Cachecol. Eu não fui na neve ainda.
Eu também não fui na neve ainda. Mas assim, como a gente lá é calor o ano todo, a gente fica assim, pô, cara, meu sonho é chegar lá, botar aquela roupa de frio. A gente
é
acha
o diferente,
mó barato,
né?
E quando chega aqui...
Aí eu...
Não, e ele tocou num ponto que é muito interessante, porque pra quem nunca saiu do Brasil... Essa situação de um dia, céu azul, sol maravilhoso e um frio.
Pô,
e isso pro brasileiro é mágico, porque não tem como a gente imaginar essa situação. Porque no Brasil, se o céu tá azul e o sol tá lá, é porque tá muito calor.
Muito calor, muito calor. E tava muito. Tava o quê? Uns 3 graus.
Que olha isso.
Madrid é muito frio.
Muito frio.
Lá é seco, não é aqui. É. Aqui não, chove lá, não.
É.
E eu falei assim, venci, consegui, cara. Sabe por quê? Porque eu tive muitos parentes, até pai, tudo envolvido com o tráfico. E meu pai dizia que um dia ele morreria e eu viraria o dono do morro.
Tá arrependido.
Olha
Jesus.
Só.
E nunca mais
é onde a gente vê que é muito pessoal, é uma decisão muito pessoal, né?
Então, na hora de fazer o roteiro, eu fiquei assim, até falei com ele, falei, pô, eu ia mandar um áudio pra ele, porque eu queria fazer essa pergunta, se ele já tinha sentido, por exemplo, se já recebeu alguma oferta, e você, por exemplo, pô, cara, a vida naquele lado, entre aspas, parece ser mais fácil. Mas eu queria saber de você, por exemplo, já recebeu oferta já, mas é uma decisão que a pessoa toma em querer ir por aquele caminho ou não, né?
Não, as ofertas foram do meu pai mesmo.
Pois é, isso que eu ia falar. No caso dele, ele ainda tinha aquela pessoa, que geralmente o pai é a pessoa,
o herói,
é
o
seu herói.
É.
Ele tinha o herói como referência.
Não,
você foi muito forte.
Com todas as falhas, eu ainda amava meu pai.
Como é que o nome da sua mãe?
Rose.
Eu acho que dona Rose tem não só o dedo, como a mão inteira aí.
Ela vai chegar aí agora em agosto.
Olha.
Vai ficar aí 30 dias.
Que delícia.
Ainda agora paguei a passagem da minha mãe. Minha mãe é minha sogra também, que é minha mãezona.
Isso é gratificante demais.
Elas estão ali, minha mulher tá fazendo até uns conteúdos com elas aí. Tá ensinando a fazer mala, já comprou mala, a roupa que tem que vir. Minha mulher tá dando arrasando. Uma consultoria pra elas aí.
Mas que maravilha.
Estão toda boba elas, cara. Agora, tem que trazer minhas tias, né?
Mas é a primeira vez que saem do Brasil também.
Pô.
Que delícia.
E ainda teve essa briga, porque ela não queria vir. Né? Por causa do trabalho e tal. Minha sogra também não queria vir. Falei assim, cara. Falei com a minha mãe assim, ó. Saímos do morro do Andaraí. Você carregava água na cabeça de um ponto a outro no morro.
Caramba.
Só tinha um ponto de bica lá embaixo. Você e minhas tias carregavam água. Cresci. Hoje eu tô com condições de te dar, né, te apresentar um outro mundo.
Uma outra realidade, né?
Né? Poder experimentar isso.
Aceito.
Quantos não querem isso?
É. Exato.
E você aceito. Me fala que não sabe, já até comprei a tua passagem. É. Não tem essa opção de não.
Você já ouviu aquela história que depois que os pais crescem é difícil educá-los?
Sim.
É difícil educar os pais.
Aí... Ela tá lá porque ela trabalha já há 30 anos numa casa de
família.
Casa de família.
Uhum.
E ela já é como se fosse da família. Porém, a dona Leila, que é a patroa dela, já tá já muito idosa. Tá com 94 anos.
Ela não quer deixar.
Não, e é tudo a minha mãe. Minha mãe é bem de frente, tem que ficar, dá o remédio à dona Leila, que agora tem acompanhante.
Uhum.
Sendo que os filhos da dona Leila falam assim, Rose, vai!
Claro.
Que eles também são empresários lá, falam assim, Rose? Ainda falou com a minha tia, que minha tia trabalha lá cuidando da dona Leila também. Falou assim, ô Luzinete, eu acho que a Rose não vai voltar, não. Aí, não, mas vai. Ela tá falando que vai, ela não conhece Portugal. Portugal é lindo. Portugal é uma cidade maravilhosa.
A gente fica encantada, né, quando chega
ela aqui. Ela não sabe o que ela tá falando. Eu acho que eu vou perder minha funcionária. Mas minha mãe vai voltar. Vai ficar só 30 dias. Então, eu falei assim, mãe, não tem essa opção de não vir. Eu trabalhei muito, saía da barbearia pra bar, chegava 4 da manhã pra poder viver isso e poder te proporcionar isso, porque você me deu a vida.
Claro.
Então eu tenho que te retribuir de alguma forma. E você não vai falar não? Não tem essa opção de não. Você vai. E com a minha sogra foi a mesma coisa. Assim, ó, tuas filhas estão aqui, o seu neto chora às vezes com saudade de você.
Claro.
Porque a minha sogra, a gente acabou morando comigo no Brasil e é uma mãezona. E o Enzo ficou muito agarrado com ela. Então já tá 3 anos sem ver a avó.
Caramba.
Uhum.
E tava indo, ela faz aniversário dia 26 de dezembro. Então ia pro quarto Natal sem estar com a avó.
Uhum.
Sendo que ela pegou chikungunya no Brasil. E devido a essa doença, o emocional dela ficou abalado. Ela já foi curada da chikungunya, mas o emocional abalado atacou as articulações dela.
Caramba.
Então ficou em cima da cama.
É.
Aí minha mulher tava aqui preocupada com medo da mãe dela morrer, pô.
Tá doido.
Então tá minha mulher aqui, tá minha cunhada aqui, e ela só tem elas duas.
Era isso que eu ia perguntar, como é que foi como é que foi pra sua esposa, pros seus filhos, a transição, como é que foi a adaptação deles, porque assim... a partir do momento que você tem a ideia lá, que você falou, você se preparou para isso por conta de ser barbeiro da família, né? Do Vini Júnior. Mas eu queria saber, assim, você teve um suporte aqui ou eu vou me preparar? E como é que foi
os desafios, né?
Exato. Para sua família.
Então,
se aceitaram bem?
Quando eu vim, fiquei 10 dias, foi um marco no Rio de Janeiro, porque é um maior time do mundo. E eu saí do Rio pra entender um jogador que tá no maior time do mundo.
Uhum.
E eu não lembro de ter saído algum barbeiro do Brasil pra entender algum jogador na Europa.
Claro.
Mas nisso você tava
no
em
Rio.
Madrid.
Real Madrid.
Tava em Madrid.
Ok.
Aí eu voltei pro Brasil. Então, de 2018 até 2022, eu fiquei 5 anos ali.
Indo e voltando?
Não.
Batalhando pra poder...
Sonhando com a Europa. E eu falava, vou morar fora do Brasil. Não era novidade pra ninguém, porque eu sempre falei que eu ia embora. E minha mulher acabou se acostumando com isso, mas achava que isso não iria acontecer. Mas pra uma pessoa que é decidida, tem tempo, né? Vai respeitar o processo e o tempo.
Exatamente. É. Mas aí, abrindo, ao abrir a sua barbearia aqui, quais você sentiu assim de mais desafiador? Porque é outra realidade. É um outro público, é um outro mundo. O empreender aqui é bem diferente.
Para quem sempre foi empreendedor, não tem dificuldade.
É a questão da paciência, né?
É saber respeitar o processo.
O tempo daqui, exato.
Quem sabe onde quer chegar não se perde no caminho. Essa é a frase.
Verdade. Perfeito, é verdade.
Você vai respeitar o processo, você tem um alvo, vai passar por desafio, mas você está convicto que você vai chegar. Quando eu cheguei aqui, eu cortei cabelo. Eu não vinha para Braga, é onde eu ia chegar. Eu vim para Portugal, fiquei 10 dias, a Erika veio comigo, ficamos 10 dias em Lisboa. E nesse tempo que eu cheguei em Portugal, antes de vir, como eu já atendia muitas celebridades e jogadores, eu me informei e falei que viria. Tinha uma amiga minha que mandava em Lisboa, perguntei como é que era. Ela conseguiu alugar um quarto para mim em Lisboa. Quando cheguei aqui, eu paguei o quarto. Sendo que antes de vir, eu atendi a seleção brasileira no Brasil. E eu falei com o pessoal que viria morar aqui. Falei com o Neymar, com o Paquetá, com o Vini. E eles falaram assim, pô, será que lá eu conseguiria atender você? Os caras, pô, tá maluco. O Paquetá, meu irmão, te liguei depois de 3 meses para poder saber qual era o pente que passava no meu cabelo, que eu não sabia, eu não confiava em ninguém. Fiquei 3 meses sem cortar, que quando ele veio, eu cortei para ele vir. E eu cheguei aqui num sábado, aí falei com o pessoal no Brasil, aí o pessoal deu ok e tal, falei com a assessoria do Vinícius Júnior também. Pessoal, se tu for lá, você for de fato, você me avisa, porque a gente vai precisar de você lá em Madrid. Eu pensei, pô, nem cheguei em Portugal, já estão vendo para ir para Madrid, olha só que loucura. Eu cheguei aqui no sábado em Lisboa, com a Érica. No domingo eu viajei para Madrid de ônibus.
Nossa, não deu tempo de...
Eu não sabia, mas era 5 horinhas. E o autocarro parava dentro do aeroporto de Madrid. Então foi mais fácil, porque o aeroporto já estava acostumado, já conhecia.
Claro.
E quando eu cheguei no aeroporto de Madrid, foram me buscar de carro lá, a assessoria do Vini. E eu, com pouco dinheiro, né, tal, com a Érica ainda... Chegando lá, eu cortei 17 cabelos.
Caraca!
Uau!
Aí depois ainda foi atender o Rodrigo e foi atender o Militão na casa do Militão. Aí ficamos lá e a Erika, como a gente fez o network há 8 anos atrás, a Erika virou amiga da família igualzinha a mim.
Mas aí vocês pensaram em morar lá nesse... Porque, por exemplo...
O meu sonho é Madrid, não é Portugal. Mas eu vou chegar aqui, vou explicar como é que eu cheguei aqui.
Pois.
Aí eu ficamos lá.
Que foi aonde ele começou a história dele. Exato. Com a Europa.
É, porque eu não tinha noção de que seria tão rentável atender jogadores aqui. Muito mais que no Brasil. Aí atendi eles lá. Você
vai ganhar em euro,
isso,
né?
Aí não tem nem comparação.
É, aí a Erika ficou lá com a mãe do Vini na resenha e tal. E a mãe do Vini arrumou ela todo dia. Porque no dia seguinte fomos pro jogo. Aí fomos pro jogo, aí depois ficamos lá de novo no dia seguinte. Ficamos na casa e o Militão pagou nossa volta de avião. Ela até hoje ela lembra que ela perdeu o creme da Nivea, aquele azul. Jogaram, porque tinha que ser pequeno e jogaram o grandão fora, chorava.
Não fala não.
Comprou no Brasil, tinha comprado no Brasil.
É uma tristeza.
Voltamos para Lisboa, ficamos em Lisboa, ela ficou 10 dias comigo, aí passeamos em Lisboa, depois o Gerson me ligou. Fui para Marcelo atender o Gerson. Aí lá no Gerson, atendi todo mundo, depois eu voltei para Madrid, aí fui Madrid, Ibiza, Lyon, Barcelona, interior de Paris, só com jogadores. Aí conheci um amigo do pai do Gerson que morava em Braga, foi lá em Lisboa cortar comigo, falou assim, pô, você tem que conhecer Braga, cara, Braga é lindo e tal, marca um dia para você ir lá. Aí teve um final de semana que eu vim para Braga para conhecer.
Apaixonou.
Quando
apaixonou.
Eu cheguei aqui...
Esse é o problema de Braga.
Não tem como se apaixonar.
Porque Lisboa é muito grande, os apartamentos são muito antigos. Não são pintadinhos por fora. Cheguei aqui, aquelas flores já me ganhou, cara. Sou florista. Cheio de flores, cara.
Centro de Braga.
Lindo.
É maravilhoso.
Lindo. Gramado tudo certinho, paisagismo lindo da cidade. Os prédios tudo novos.
É aqui que eu quero ficar.
Falei,
é
assim, aqui. Não, aí me avisou empreendedora assim, cara, cheio de estudante. Cidade pequenininha, assim, vou dominar essa cidade, mano. Eu dominando aqui, daqui eu abro um modelo de franquia para toda a cidade.
Exatamente, exatamente. É, você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, aos sábados. A intercalar com o nosso programa de entrevistas... Chá e Prosa com Alexandra Guamidi, que é exibido às 17 horas na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Na quinta eu acordo meio-dia, não dá. Domingo é descanso, eu não vou mesmo lá. Mas todo fim de mês eu chego devagar. Porque é pagamento, eu não posso faltar. E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar e quero décimo terceiro pro Natal incrementar. Mas na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo meio-dia, não dá. Na sexta viajo pra ver a minha. No sábado vou pra Mangueira Santa. Domingo é descanso, eu não vou mesmo lá. Mas todo fim de mês eu chego devagar. Se tem gente ganhando de papo voar, eu não vou, eu não vou, eu não vou trabalhar. Eu só vou se o salário aumentar. A minha formação não é de marajá. Minha mãe me ensinou foi colher e plantar. Eu não vou, eu não vou, eu não vou trabalhar. Salário aumentar. Tô cansado.
Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem coração. Vai manter a tradição. Vai, eu troco tristeza e pé no chão. Com as minhas mágoas, usei como destaque a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo, no velho som da minha surda dividi meus versos. Desfile para quarta-feira. Vai manter a tradição. Vai, eu troco tristeza.
mesmo. É um progresso, 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 progresso. Metrô vai passar embaixo. O pão cai e cai com a manteiga pra baixo.
E na terra, tchau, maló.
Joga as cascas pra lá.
Não importa que eu tô indo.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de